a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 27 de setembro. Hoje aqui na capital americana estamos com 19 graus centígrados. A produção da primeira meia hora deste programa é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Cornelius Tina. Como sempre, vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. A África do Sul anuncia nova lei para as companhias mineiras com cota para cidadãos negros. A China rejeita acusações de Donald Trump de interferência nas eleições americanas. Como sempre, temos 90 minutos de emissão e, como sempre, os primeiros 30 são dedicados à Angola. A Procuradoria está a investigar antigo governador da Huila, Bento Kangamba, fala sobre o combate à corrupção e avisa.
Enquanto tiver processo, não é perseguição. Se é perseguição, a querer destruir o partido, a querer destruir militantes, a querer destruir isso, nós não vamos deixar.
Bento Kangamba, vamos ter as suas declarações. FMI e Angola discutem financiamento.
Extremamente importantes no sentido de disciplinar, de dar garantias da boa execução.
E Angola foi fugindo porque não gosta da fiscalização, não gosta da transparência.
O combate à corrupção em Benguela. Vamos também dar uma viagem por uma vila na Kwanza Sul. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O governo da África do Sul anunciou hoje uma nova lei pelo qual 30% das ações de companhias mineiras terão que pertencer a cidadãos negros. As ações serão distribuídas entre empregados, comunidades das zonas mineiras e empresários, disse o ministro dos Recursos Minerais, Gwede Mantashe. O ministro disse que a nova lei irá conter garantias fixas para os investidores e dar segurança por toda a duração desses investimentos. A Human Rights Watch disse hoje que o presidente angolano, João Lourenço, deve assinalar o primeiro aniversário do seu mandato, instruindo o governo a investigar as violações de direitos humanos cometidas pelas forças de segurança do Estado. Um porta-voz da organização disse que as autoridades angolanas não devem varrer os abusos dos direitos humanos para baixo do tapete em nome da estabilidade política e da segurança. O presidente João Lourenço, disse o porta-voz, deve enviar uma mensagem clara de que está empenhado em melhorar o histórico de direitos humanos do país e que não vai tolerar quaisquer abusos por parte das forças de segurança. A China rejeitou acusações do presidente americano Donald Trump que estaria a interferir nas próximas eleições legislativas nos Estados Unidos. Alguns meios de informação chineses descreveram as acusações de conversa de loucos, enquanto outros afirmaram tratar-se de apenas de uma estratégia de campanha eleitoral. O presidente Trump fez a acusação em Nova Iorque durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês disse que a China não interfere nos assuntos internos de nenhum país. A mulher que acusou aqui nos Estados Unidos o juiz Brett Kavanaugh de a tentar violar quando eram alunos do ensino secundário compareceu hoje perante o Comitê Judicial do Senado, onde repetiu as acusações. Kavanaugh foi nomeado pelo presidente Donald Trump para o Supremo Tribunal, mas essa nomeação foi abalada por diversas acusações de agressões sexuais por parte do juiz quando estava no ensino secundário e na universidade. Christine Blasey Ford disse ao comitê que o juiz Kavanaugh estava bêbado quando a atacou. Kavanaugh tem repetidamente negado as acusações e deverá testemunhar ainda hoje, mais tarde. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar com o combate à corrupção e com uma notícia que envolve a Huila. Recentemente, nós aqui na Voz da América noticiámos A prisão de 5 pessoas por alegado envolvimento no desvio de milhões de kwanzas do setor da educação. Foram presos o antigo secretário do governo, o delegado das finanças e o diretor do Gabinete Provincial de Educação, para além de 2 empresários. Pois agora a Voz da América soube que o antigo governador está a ser alvo de uma investigação por parte dos serviços de investigação criminal. Coque Mukuta.
Uma carta da Procuradoria-Geral da República, dirigida ao Banco Nacional de Angola, que a VOA teve acesso, solicita extratos bancários de 2014 até os dias de hoje do antigo governador da província da Huila, João Marcelino Tshiping, que pesa sobre ele os crimes de peculato, corrupção, associação criminosa e branqueamento de capitais. No total, 5 pessoas foram detidas no caso de desvio de 200 milhões de kwanzas destinados a professores da província da Huila. Para o jurista Manuel Pinheiro, o atual funcionamento das autoridades judiciais apenas chega tarde, mas é normal as investigações e detenções que acontecem no país.
Isto que está a fazer é o normal. Apenas ele vem tarde e o Estado ficou de vida muito prejudicado pela ação de malfeitores que incubaram-se no aparelho do Estado. Malfeitores que se incubaram no aparelho do Estado e aproveitaram as posições privilegiadas, se enriqueceram à custa de um povo empobrecido.
Manuel Pinheiro disse ainda que estão criadas as condições para que o antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, seja responsabilizado criminalmente por crimes de peculato e corrupção, porque as imunidades apenas servem para o bom funcionamento das instituições do Estado.
Ele também poderá ser responsabilizado. Na verdade, não há ninguém que é impune. As imunidades só servem para garantir o bom funcionamento dos órgãos do Estado, mas impune, não há ninguém. Todos nós estamos na sala da lei e a qualquer altura podemos ser responsáveis pelo um ato menos bom que possamos cometer.
Coque Mukuta, Luanda.
O Coque Mukuta falou, entretanto, com o general na reforma Bento Kangamba. Portanto, ele tem ligações familiares com o presidente José Eduardo dos Santos e que no passado foi ele próprio acusado de corrupção. Mas isso no estrangeiro, onde, aliás, também é preciso dizer, nunca se veio a provar nada. Kangamba disse ao Coque Mukuta que o combate à corrupção está bem, mas que não aceitará perseguições.
Bento dos Santos Kangamba, político ligado à família de José Eduardo dos Santos, disse ser normal que aqueles que têm processos sejam responsabilizados, mas que não vão permitir que se perseguem os seguidores de José Eduardo dos Santos.
Enquanto tiver processo, não é perseguição. Agora, se não tiver processo, assim como foi me estado a dizer, Bento Kangamba também pode ir na cadeia. Não tem processo, sou investigado, então é perseguição. Se é perseguição, e nós não vamos deixar. Ninguém vai deixar que é perseguição. Agora, quem tem processo de crime para responder, pode responder. Quem está ligado à corrupção, pode responder processo. Agora, quando é coisas que não têm nada a ver com o bem da sociedade, isso a querer destruir o partido, a querer destruir militantes, a querer destruir isso, nós não vamos deixar. Se eu for acusado nisso, também que estou metido, também posso responder no Estado. Estou preparado por tudo que vier e vir, mas é preciso você saber. Não podes me comparar, senhor jornalista. Não podes me comparar. Eu não sou qualquer tipo de pessoa. Sou uma pessoa que tenho massa associativa e tenho um povo. Não sou qualquer mosquito, não sou qualquer mosca que você vai mexer e já está. É preciso, para tu mexeres um Bento Kangamba, tem que ter factos. Se não há facto, se quiseres mexer o Bento Kangamba só por mexer, para tu teres hipótese de dizer que você é procurador ou é da justiça, quer só investigar todo mundo, então você está a estragar o país.
Era Bento dos Santos Kangamba, ele estava a falar com o Coque Mukuta. Nós vamos continuar a falar de corrupção. Em Benguela, o governador Rui Falcão tem vindo a denunciar casos de corrupção e desvios de fundo do Estado. A Procuradoria diz, no entanto, que não tem denúncias para poder avançar. Os serviços de investigação criminal prometem que, em tempo oportuno, poderá haver revelações. João Marcos.
Do que considera ser fraude na venda de milhares de hectares de terra, aos roubos no negócio do lixo, passando pelo desvio de verbas da educação e saúde para a construção de habitações privadas, Rui Falcão, há pouco mais de um ano em Benguela, tem sido um governante inflexível.
Tivemos de pôr fim a muito negócio sujo. Se o lixo é sujo, havia muitos que andavam a chafurdar nesse lixo para tirar lucro indevido e a roubar o Estado.
Excertos de um de vários discursos nesse sentido, sem eco no Ministério Público, a julgar pelas palavras do Procurador Adjunto, Herculano Xilanda.
A reunião de fundos públicos, quem conta património, deve ser priorizado sobre outros serviços. Essa orientação, mesmo da cuidação para a estrutura desses processos, deve conhecer a tramitação com celeridade. O que falta é a participação. E se não é que ninguém foi participado. Não vou dizer que não há. Devem existir esses crimes. Porque ainda ninguém teve a coragem de vir até a polícia ao Ministério Público participá-lo.
A Voz da América procurou a versão do Serviço de Investigação Criminal num contacto com o porta-voz do Ministério do Interior em Benguela, Pinto Caimbambo, que não alinha na tese da falta de denúncias.
É um assunto que em tempo oportuno nós podemos abordar, não é?
Mas não há processo, não há denúncias.
Em seu tempo nós podemos falar sobre isso.
O ativista cívico José Patrocínio, coordenador da OMUNGA, estranha o pronunciamento da PGR.
Casos extremamente públicos. Uma das minhas intervenções da Procuradoria é basear-se nas denúncias públicas, sejam elas postas diretamente ou não como processos judiciais, sejam elas postas a nível público. A partir do momento que o determinado assunto passa a ser um assunto público, de domínio público, a Procuradoria deve imediatamente, tomando em conta, obviamente, a gravidade dessas denúncias, dessas informações, abrir processos para investigar.
Há 7 anos, após denúncias do então governador, o general Armando da Cruz Neto, vários gestores públicos, entre diretores provinciais e administradores municipais, foram presos preventivamente por suspeita de crimes de peculato. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Uma delegação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, está em Luanda para negociar um financiamento de 4.500 milhões de dólares. Durante muito tempo, Angola resistiu a pedir dinheiro ao FMI devido às condições impostas. Economistas dizem agora que não há outra solução se não aceitar essas condições. Mas alguns avisam que algumas das condições podem não ser boas para os angolanos. Manuel José.
Esta ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional, segundo o especialista Galvão Branco, vai ser extremamente importante para garantir boa execução dos programas que o país já possui.
Vai ser muito importante no sentido de assegurar que quer o Programa Nacional de Desenvolvimento, quer um parte do Programa de Estabilidade Macroeconómica, sejam, portanto, aplicados e executados corretamente. Esta intervenção da FMI é extremamente útil, extremamente importante no sentido de disciplinar, de dar garantias da boa execução das próprias políticas, das próprias métricas.
O economista São Paulo António diz que já devia ser aceita esta ajuda ao FMI há mais tempo.
E Angola foi fugindo porque não gosta da fiscalização, não gosta da transparência, não gosta de uma boa governação. Essa foi uma das razões. Preferiu lidar, por exemplo, com a China, que não controla, que não impõe as boas maneiras de governação, as boas maneiras de gestão de finanças públicas. Hoje o governo aceita porque não tem como fazer e tem que aceitar a única porta que pode ajudar a Angola a ultrapassar as dificuldades críticas que está a passar e do Fundo Monetário ajuda a abrir as portas que foram encerradas pela má governação anterior.
FMI sim, mas é preciso acautelar alguns pressupostos entre as exigências do Fundo Monetário que podem ser mais nefastas ainda, defende outro economista, Foster Mumbika.
Não estarei favorável que o FMI impõe que procuram lançar para o desemprego mais angolanos ainda. Eu sou contrário a esta medida. O que o FMI precisa, e isto aí estou de acordo, é que o governo reduza ao máximo as despesas públicas. Para a realidade da Angola, existem muitos fatores negativos que contribuem para o aumento do despesismo. É a questão dos fantasmas, é a falta de rigor nos critérios de atribuição das regalias aos servidores públicos. Outro aspecto tem que ver com a sobrefaturação, sobretudo com o peculato. Essas medidas são suficientes para que Angola reduza o nível de despesas públicas.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos para a Huila, onde as relações entre o Sindicato dos Professores e o Governo Provincial têm até agora sido marcadas pelo antagonismo. O sindicato tem repetidamente acusado as autoridades de não respeitarem acordos ligados às suas reivindicações, que vão desde a reconversão de carreiras a salários e outros. Pois agora, como sabemos, há um novo governador na Huila, o antigo diretor provincial da Educação está na prisão e há também uma nova diretora para a Educação. O Teodoro Albano diz-nos que há apelos para o diálogo.
Perante a ameaça do Sindicato Nacional dos Professores, em prol de uma nova paralisação na educação prevista para o mês de outubro, o governador da Huila, Luís da Fonseca Nunes, veio apelar à união e diálogo no setor. Durante o ato de apresentação da nova gestora da educação, Paula Joaquim, nomeada no quadro das ligeiras mexidas no seu governo, Luís Nunes pediu o envolvimento de todos na busca de soluções para os problemas enfrentados pelo setor. As reivindicações dos professores que exigem a implementação, a partir do mês em curso, do memorando de entendimento alcançado entre Simprof e governo, deve ser um dos primeiros desafios a enfrentar por Luís Nunes, que entende que estas devem servir para agregar e não dividir.
Peço que todos os membros que fazem parte do Ministério da Educação na província ajudem. Nós precisamos de união para resolver os problemas da educação. Peço aos sindicatos que também estejam juntos. Não é só reivindicar, é tentar resolver os problemas da educação. As reivindicações são feitas, sim senhor, mas sempre para agregar, não para dividir.
A nova diretora do Gabinete Provincial da Educação, Paula Joaquim, diz estar a par dos desafios do setor.
A reconversão é um problema que já se vive na educação há muitos anos, então vou tentar dar o meu melhor para melhorar esse aspecto. Também a qualidade e as condições de trabalho que existe na educação. Vamos tentar melhorar esse setor.
Para o Simprof, as reivindicações da classe são antigas e devem ser vistas como tal, cabendo ao governo cumprir o acordado no memorando de entendimento sobre a nomeação da nova diretora do Gabinete Provincial de Educação. O secretário provincial do Simprof, João Francisco, apenas pede abertura ao diálogo para um setor complexo.
A educação é muita areia para o caminhão dela, mas por aquilo que ele acabou de dizer, pode sim suportar esse peso como um diálogo aberto e franco. Porque se foi o calcanhar daqueles ou foi o problema dos governantes que lhe antecederam.
O antigo diretor do Gabinete Provincial da Educação, Américo Chicote, aguarda na cadeia na sequência da acusação pelo Ministério Público de um alegado desvio de milhões de kwanzas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão. Estamos atualmente a transmitir em onda média, em onda curta e também na rádio FM na Guiné-Bissau, na rádio Pidjiguiti, também na Guiné-Bissau, rádio Papagaio, rádio Leste e mais tarde vamos ter a rádio comunitária de Bafatá e a Sitchanouk, em Gabu. Estamos na internet, voaportuguescom.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, VOA Português. E o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é o Dr. David Mendes. Ele é advogado, deputado independente pela lista da UNITA. Uma oportunidade para discutirmos estas últimas prisões, a de Filomeno dos Santos, Bastos de Moraes e outros. Vamos também discutir outras questões, mas essas detenções e o combate à corrupção vai estar em foco com David Mendes. Regularmente os repórteres da Voz da América saem das cidades onde vivem para visitarem comunidades mais isoladas e ver a situação em que vivem. Muitas vezes são situações extremamente difíceis e de pobreza. O Fernando Caetano foi visitar Cangongolo, no município de Sumba. Fernando Caetano.
Cangongolo tem mais de 2 mil habitantes na localidade. Falta quase tudo, a começar pelas vias de acesso. Para se chegar ao Cangongolo, um percurso de pouco menos de 40 km, só é possível, segundo Armando José, de motorizada.
Aqui a viagem é feita mais de meio de monte devido à nossa estrada que está mal.
Associado ao drama está o setor da educação. A localidade dispõe apenas de um professor que leciona da iniciação à primeira classe, para a preocupação de Domingos António.
Havia quatro professores, os três já faleceram e nesse momento fiquei sozinho.
Um posto sanitário com o único enfermeiro para atender toda a comunidade. Há falta de medicamentos e, em caso de emergência, não há como transportar doentes para hospitais de referência. E o chefe de posto sanitário...
É um cabeceiro, você tem que se virar, pega ali, pega ali.
Visivelmente agastados com a falta dos serviços sociais básicos, os populares têm a intenção de abandonar Cangongolo e procurar novos ventos em outra região próxima à estrada nacional que liga Luanda a Benguela, passando pelo Sumbe, depois de uma contribuição entre a população local de mais de 2 milhões de kwanzas para limpeza do novo espaço. A administração deu o dito pelo não dito e tenciona agora encaminhar os populares para uma nova área. O soba da comunidade está furioso.
A partir de 2014, até a data que está a fazer 4 anos, o governo nos disse sim, só nos dar voltas, tem que estar vindo em norte para urbanizar o bairro e tudo mais.
Da administração comunal da Gangula, a justificação é de que o espaço pretendido pela população é reserva fundiária do Estado, como nos diz a administradora da comuna, Rosa Machado.
É um espaço de conflito. Então, identificamos outro espaço que, por sinal, a administração está a trabalhar para terraplanar.
A agricultura de subsistência, pesca, pastorícia fazem parte das principais atividades desenvolvidas pelos habitantes de Cangongolo, comuna da Gangula, bem no município do Sumbe. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Na página desportiva, vamos começar em Portugal com o futebol. Hoje arranca mais uma jornada do campeonato. O primeiro classificado, o Benfica, com 13 pontos, está no campo dos Chaves, que está em quarto lugar com 10 pontos. Em teoria, portanto, o Benfica, grande favorito, é ao fim e ao cabo uma organização maior, com mais fundos que o Aves. Mas o treinador do Benfica, Rui Vitória, diz que nem sempre o dinheiro traz a felicidade.
O que é verdade é que não é a dimensão do clube, não é a dimensão dos jogadores, não é ou não são os orçamentos que ganham sempre os jogos, ajudam, mas não ganham sempre. Há uma motivação extra, porque vai estar um estádio cheio, porque vai ter um clube opositor que é de um clube com uma dimensão enorme, e portanto as realidades são diferentes. Portanto eu espero um jogo dificílimo, como é tradicional em Chaves, espero um jogo dificílimo, mas que nós já sabemos que todos os jogos para nós são dificílimos, seja aqui, seja fora, são jogos em que temos que estar ligados à corrente, em que temos que estar muito intensos, em que temos que estar muito focados, porque hoje em dia ganhar um jogo não é fácil.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal. Na vizinha Espanha, ontem, houve desastre para os dois primeiros. Barcelona perdeu com o Leganés 2-1, depois de empatar em casa com o Girona, e agora esta derrota, um sinal que as coisas não vão bem com o campeão espanhol. Leganés estava em último lugar com um ponto, agora só tem mais um ponto que o último lugar. Tem 4. O Valladolid tem 3. Com muitos jogos pela frente nas próximas semanas, a jogar praticamente 2 em 2 dias, Barcelona com necessidade de rodar jogadores e isso não está a funcionar. O outro primeiro do campeonato espanhol, o Real Madrid, ontem apanhou Sova, grande, do Sevilha, 3-0, com 2 golos do português André Silva, que está emprestado por uma época pelo Milão. Se o Sevilha o quiser comprar no fim da época, vai ter que pagar 35 milhões de euros. Um pouco menos daquilo que o Milão pagou por ele, 38 milhões, ao Porto. Barça e Real Madrid, apesar das derrotas, continuam no topo com 13 pontos cada, mas agora perseguidos de perto pelo Atlético Madrid com 11, o Sevilha tem 10. Em Itália ontem, os dois primeiros, esses ganharam. Juventus bateu Bolonha 2-0, Napoli deu 3 ao Parma. A cabazada da noite veio da Alemanha. Borussia Dortmund meteu 7 batatas na capoeira do Nuremberg. Está agora a 2 pontos do líder, o Bayern de Munique. Em França, o Paris Saint-Germain do Neymar ganhou 4-1 ao Reims. Neymar marcou um golo de penalti. Em Inglaterra, na Taça da Liga, a salientar a eliminação do Liverpool, perdeu em casa com o Chelsea por 2-1. E agora Angola, 1 de agosto, já iniciou os seus preparativos para a primeira mão das meias finais da Liga dos Campeões contra o Esperance da Tunísia. A imprensa angolana diz que 3 jogadores do meio-campo, Geraldo, Show e Ibukun, regressaram do Congo com alguns problemas físicos causados pelo relevado sintético do Tupo e San Mazembe. A primeira mão é na próxima terça-feira em Luanda. O historial do 1 de agosto com o Esperance não é bom. Perdeu na final da então Taça dos Vencedores das Taças, em 1998, e em 2013 foi eliminado pelo Esperance na Liga dos Campeões. É tempo de vingança! Vamos a ver. Para já vamos para Moçambique, onde o início da campanha eleitoral para as eleições autárquicas ficou marcado por um acidente em que 2 pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas na província central de Manica. O partido no poder, a Frelimo, disse que tinha havido motivações políticas neste caso. O André Batista tem a conclusão da polícia.
Mateus Mindu, porta-voz da polícia de Manica, aponta como a principal causa o excesso de velocidade das viaturas.
Então não há alguma probabilidade de uma mão criminosa neste acidente?
A Frelimo, que manifestou sentimento de dor no dia do incidente, sugerindo uma mão criminosa nas mortes, não voltou a comentar o caso e mantém-se em silêncio. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. O André vai voltar na segunda meia hora. Vamos ter também outras reportagens de Moçambique e da Guiné-Bissau. Isto na segunda meia hora a cargo do Mâncio Miguel. Agora vamos falar de música. São poucos os governos no mundo que têm no seu elenco um músico. Mas João Lourenço tem, é Ricardo Abreu. E nós vamos ficar aqui com o Som de Luanda, de Ruka Van Dunen. E Ricardo Abreu, foi grande sucesso na década dos 90. Vamos a ver se ele é sucesso no governo.
Pra zona da Curimba, ao som das nossas calimbas. Lembro também o som do paralelo
lá na casa do Nelo, nos dias de bodas.
Podia estar várias horas a cantar, muito tempo a falar.
A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 27 de setembro de 2018, aqui em Washington. São 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique. Em Angola são 18 horas e 30 minutos. Na Guiné-Bissau e São Tomé, a princípio 17 horas e 30. Em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Na próxima hora, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o governo sul-africano anunciou hoje uma nova lei pela qual 30% das ações das companhias mineiras terão de pertencer aos negros. O presidente de Angola, João Lourenço, deve assinalar o primeiro aniversário de seu mandato, instruindo o governo a investigar as violações aos direitos humanos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. E também estamos presentes em FM na Beira com a Rádio Pax, isto em Moçambique. Também em Moçambique com a nova Rádio Paz na cidade de Quelimane, na Zambésia. E em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti. Com a Capital FM na cidade de Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sinchaoco, a Leste FM em Gabu e com a Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também estamos presentes na internet www.voaportugues.com. No Twitter, Instagram, Facebook e Snapchat, a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Cornélio Stena. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido João Santa Rita para as notícias.
O governo da África do Sul anunciou hoje uma nova lei pelo qual 30% das ações de companhias mineiras terão que pertencer a cidadãos negros. As ações vão ser distribuídas entre empregados, comunidades das zonas mineiras e empresários, disse o ministro dos Recursos Minerais, Gwedi Mantashe. O ministro disse que a nova lei irá conter garantias fixas para os investidores e dar segurança por toda a duração desses investimentos.
O presidente de Angola, João Lourenço, deve assinalar o primeiro aniversário do seu mandato, instruindo o governo a investigar as violações de direitos humanos cometidas pelas forças de segurança do Estado no ano passado, afirmou hoje a Human Rights Watch. As autoridades angolanas não devem varrer os abusos dos direitos humanos para baixo do tapete em nome da estabilidade política e da segurança, disse um porta-voz daquela organização. E ele acrescentou, o presidente João Lourenço deve enviar uma mensagem clara de que está empenhado em melhorar o histórico de direitos humanos do país e de que não tolerará quaisquer abusos por parte das forças de segurança.
A China rejeitou acusações do presidente americano Donald Trump que estaria a interferir nas próximas eleições legislativas nos Estados Unidos. Alguns meios de informação chineses descreveram as acusações de conversa de loucos, enquanto outros afirmaram tratar-se de apenas de uma estratégia de campanha eleitoral. O presidente Trump fez a acusação em Nova Iorque durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Trump disse que a China estava a agir contra os seus apoiantes porque, segundo disse, é o primeiro presidente americano a fazer frente à China em questões comerciais. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês disse que a China não interfere nos assuntos internos de nenhum país. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês diz que os Estados Unidos deveriam pôr termo à difamação da China que causam danos às relações bilaterais e aos interesses dos povos dos dois países.
E aqui nos Estados Unidos também, a mulher que acusou o juiz Brett Kavanaugh de tentar violar quando eram alunos de ensino secundário, compareceu hoje perante o Comitê Judicial do Senado, onde repetiu as acusações. Kavanaugh foi nomeado pelo presidente Donald Trump para o Supremo Tribunal, mas essa nomeação foi abalada por diversas acusações de agressões sexuais por parte do juiz quando estava no ensino secundário e na universidade. Christine Blasey Ford disse ao comitê que o juiz Kavanaugh estava bêbado quando a atacou. Kavanaugh tem repetidas vezes negado as acusações e deverá testemunhar mais tarde. O presidente do Comitê Judicial do Senado, o republicano Chuck Grassley, abriu a sessão de hoje acusando os democratas de saberem da acusação desde julho e de só a ter revelado ao último momento. Grassley disse que a Polícia Federal, o FBI, tinha levado a cabo 6 investigações completas a Kavanaugh e nada tinha encontrado no seu passado que pudesse pôr a sua nomeação em causa.
E em último, o adultério deixou de ser um crime na Índia. O Supremo Tribunal do país anulou a lei do tempo colonial, afirmando que o adultério não é, nem deve ser, um crime. O caso foi levado a tribunal por um empresário que disse que a lei discriminava contra as mulheres e era aplicada de forma arbitrária. O tribunal disse que ligações fora do casamento são um assunto privado entre adultos e é ainda uma razão válida para divórcio.
São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington. Na cidade de Nova York, decorre desde a segunda-feira e terça-feira a 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Vamos apresentar, para começar este bloco de reportagem, algumas notícias relacionadas com os países de língua portuguesa nesta Assembleia Geral das Nações Unidas. O governo dos Estados Unidos está disposto a ajudar Angola a recuperar bens roubados do Estado, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert. Nauert emitiu um comunicado após um encontro em Nova York entre o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, e o secretário de Estado adjunto, John Sullivan. O comunicado saúda passos corajosos da administração de João Lourenço no combate à corrupção, fortalecimento das instituições democráticas e melhoria do clima de negócios em Moçambique. Este encontro aconteceu à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Esta organização das Nações Unidas diz que está disponível a ajudar a mobilizar recursos para financiar a operação de desarmamento e desmobilização, além da reintegração dos antigos militares da RENAMO em Moçambique. A abertura foi manifestada pelo respectivo secretário-geral, António Guterres, ao presidente moçambicano Filipe Nyusi, em Nova York, onde decorre a Assembleia Geral da organização. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, defendeu nas Nações Unidas o fim da pena capital. Fonseca sublinhou que é com uma profunda tristeza que muitos países do globo continuem a ter pena de morte e por isso pediu a todos uma reflexão mais profunda, mais cuidada e mais responsável. Quanto ao seu país, Fonseca disse que registra avanços, mas prevalecem desafios que incluem a fraca capacidade produtiva, o desemprego entre os jovens, as desigualdades entre homens e mulheres e dificuldades ao nível da água e saneamento e saúde. Toda a informação sobre a cobertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York está disponível na nossa página de internet, que é www.voaportugues. 13 horas 38 minutos a partir de Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Agora vamos a Moçambique, onde a polícia na província central de Manica descarta crime político nos acidentes de aviação que provocaram a morte de 3 pessoas no primeiro dia da campanha eleitoral em Chimoio. André Batista reporta.
Mateus Mindu, porta-voz da polícia de Manica, aponta como a principal causa o excesso de velocidade das viaturas.
Então não há alguma probabilidade de uma mão criminosa neste acidente?
Não posso avançar com categoria, mas quero me parecer que não. Velocidade excessiva.
Um dos condutores que atropelou 11 pessoas, deixando 2 mortos e 4 feridos, continua fugitivo, acrescentou a polícia. As vítimas mortais foram enterrar esta quinta-feira sob a Voz da América de fontes familiares. Os feridos continuam em cuidados médicos. A Frelimo, que manifestou sentimento de dor no dia do incidente, sugerindo uma mão criminosa nas mortes, não voltou a comentar o caso e mantém-se em silêncio. Já no terceiro dia, a campanha continua sem muita cor em Chimoio, a capital de Manica, e à semelhança de outros vários municípios do país, os partidos violam a legislação com a colagem de propaganda em edifícios públicos, como escolas e hospitais. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. De Manica, vamos a Quelimane, cidade que no primeiro dia registrou uma violação no uso, no caso concreto, de viaturas do Estado para a campanha do Partido Frelimo, partido que está no poder a nível central. Nesta quarta cidade mais importante de Moçambique, a Renamo Frelimo MDM, continua a campanha eleitoral marcada por promessas de melhorar a vida dos cidadãos. O nosso correspondente António Almeida seguiu hoje a campanha, a primeira, neste caso, de maneira Raúl, em nome da Renamo.
Araújo disse que os munícipes têm uma oportunidade histórica de conhecer o manifesto do partido Renamo, por sinal, até o momento a maior força da oposição em Moçambique, e votar naquele que considera de partido certo para a resolução dos problemas que Climane enfrenta, segundo suas palavras, há 40 anos.
Daqui para frente, muito trabalho. Nós vamos galgar a cidade de Climane, posto por posto, bairro por bairro, casa por casa, pessoa por pessoa, até o último climanense, no último minuto em que a lei nos permite podermos fazer a campanha. Nós vamos trabalhar arduamente, vamos galgar cada metro desta cidade, cada metro deste município, e não queremos deixar nenhum bairro de fora, não queremos deixar nenhum munícipe. Cada munícipe deve ter a oportunidade histórica de poder ouvir, de poder conhecer o nosso manifesto, de poder partilhar as nossas ideias, porque de facto esta é uma grande batalha. Trata-se de uma batalha pela sobrevivência de Climane. Se Climane não souber votar, nós vamos voltar àqueles anos em que Climane era uma terra esquecida. Aqueles anos em que a cidade de Climane era um escombro, estava cheia de buracos.
E o seu cabeça de lista, Rogério Arruaro, também a disputar a corrida pela presidência do Conselho Autárquico de Climane, estiveram no mercado central da urbe, onde prometeram melhorar o saneamento e reabilitar as bancas daquele mercado.
É um melhoramento do meio de saneamento. Queremos também melhorar algumas bancas que estão aqui, que são
a Frelimo, seu candidato, haviam escalado o bairro de Chuabudembe, mas não se fizeram presentes ao local por razões que se desconhecem. António de Almeida, Voz da América, Climane.
E de Quirmano vamos a Bissau, onde iniciou hoje o colóquio internacional Memórias e Legados das Lutas de Libertação. Durante três dias, a libertação da Guiné-Bissau, vista a partir do Ocidente, é um dos temas que vai animar as rodas de conversas durante o mesmo evento. Amílcar Cabral, uma política da filosofia, memórias conceituais e metafísica da resistência, constitui, por outro lado, um dos temas que anima este primeiro colóquio internacional sobre memórias e legados de lutas de libertação. Trata-se de uma iniciativa conjunta das entidades académicas da Guiné-Bissau e de Portugal. Lassana Kassamá.
Carlos Cardoso, diretor do Centro de Estudos Amílcar Cabral, um dos organizadores do colóquio, falou à Voz América sobre os propósitos da conferência.
É trazer um conjunto de reflexões sobre o que pode significar a memória da luta de libertação nacional, mas também da guerra colonial. Trata-se não propriamente de refazer a história desses acontecimentos e desses processos, mas de uma reflexão em torno da questão da memória na sua relação com a história. Qual é o papel da memória e qual é a função da memória em termos de desenvolvimento das sociedades humanas?
Baseado na definição científica, o estudioso destacou ainda as vantagens da preservação das memórias e ligados das lutas de libertação.
A memória, nós sabemos que é uma coisa, eu costumo dizer que é uma coisa viva. A memória nasce, reproduz-se e pode morrer. Pode morrer se negligenciarmos justamente a necessidade de relembrar estes acontecimentos. É uma coisa também muito marcada pelo próprio sujeito que conserva ou tenta preservar essa memória.
Estivemos a ouvir o diretor do Centro de Estudos Amílcar Cabral sobre o início hoje em Bissau do Colóquio Internacional sobre as Memórias e Legados das Lutas de Libertação. Trata-se de uma iniciativa conjunta das entidades académicas da Guiné-Bissau e de Portugal. De notar ainda que a participação das mulheres na luta de libertação revisitar a Constituição da República de Boé, local onde foi proclamada unilateralmente a independência nacional, para melhor compreender as utopias da construção de um Estado democrático, são, entre outros temas, que marcam com o colóquio internacional sobre memórias e ligados das lutas de libertação, que junta, entre outros, sociólogos, historiadores, investigadores e escritores. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
13 horas 44 minutos, a emissão vespertina da Voz da América. Uma delegação do Fundo Monetário Internacional está em Luanda para negociar um financiamento de 4,5 mil milhões de dólares. Durante muito tempo, recordamos, Angola resistiu a pedir dinheiro ao Fundo Monetário Internacional, isto devido às condições impostas. Economistas, no entanto, dizem agora que não há outra solução senão aceitar essas condições, mas alguns avisam que algumas das condições podem não ser boas para os angolanos. Detalhes com Manuel José.
Esta ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional, segundo o especialista Galvão Branco, vai ser extremamente importante para garantir boa execução dos programas que o país já possui.
Vai ser muito importante no sentido de assegurar que quer o Programa Nacional de Desenvolvimento, quer o Programa de Estabilidade Macroeconómica, sejam, portanto, aplicados e executados corretamente. Esta intervenção da FMI é extremamente útil, extremamente importante no sentido de disciplinar, de dar garantias da boa execução das próprias políticas, das próprias metas.
O economista Sapor António diz que já devia ser aceita esta ajuda ao FMI há mais tempo.
E Angola foi fugindo porque não gosta da fiscalização, não gosta da transparência, não gosta de uma boa governação. Essa foi uma das razões. Preferiu lidar, por exemplo, com a China, que não controla, que não impõe as boas maneiras de governação, as boas maneiras de gestão de finanças públicas. Hoje o governo aceita porque não tem como fazer e tem que aceitar a única porta que pode ajudar a Angola a ultrapassar as dificuldades críticas que está a passar e do Fundo Monetário ajuda a abrir as portas que foram encerradas pela má governação anterior.
FMI sim, mas é preciso acautelar alguns pressupostos entre as exigências do Fundo Monetário que podem ser mais nefastas ainda, defende outro economista, Foster Mumbika.
Não estarei favorável que o FMI impõe que procuram lançar para o desemprego mais angolanos ainda. Eu sou contrário a esta medida. O que o FMI precisa, isto aí estou de acordo, é que o governo reduza ao máximo as despesas públicas. Para a realidade da Angola, existem muitos fatores negativos que contribuem para o aumento do despesismo. É a questão dos fantasmas, é a falta de rigor nos critérios de atribuição das regalias aos servidores públicos. Outro aspecto tem que ver com a sobrefaturação, sobretudo com o peculato. Essas medidas são suficientes para que Angola reduza o nível de despesas públicas.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Arquipélago dependente da agricultura e recursos marinhos, Cabo Verde deve apostar em ações para fazer face às alterações climáticas, o que pode evitar a migração de pessoas de uma região para outra, defendem especialistas. Exemplo de busca de solução é a aposta na aquacultura, defendem a bióloga Lori Brinto e Tommy Melo, da Biosfera, uma organização que, entre outras ações, protege tartarugas marinhas e aves. Eugênio Teixeira.
No que se refere à produção agrícola e no setor das pescas, Tommy Melo considera que são precisos investimentos em tecnologias modernas utilizadas noutras paragens que também são confrontados com a problemática das alterações climáticas.
O Estado vai ter que pensar em gerar realmente um verdadeiro para esse sentido, criar condições, criar suporte para que essas novas tecnologias, para essas novas tecnologias agrícolas, sejam implementadas, não é? Portanto, temos estufas, temos agriculturas de hidroponia com sistemas de rega de circulação fechada. Portanto, são várias tecnologias que exigem, a partir de um investimento de capital maior, mas que possibilitam um local como Cabo Verde a continuar a ter alguma produção. Vai realmente depender da política em que o governo estará predisposto a implicar.
A bióloga Lori Brito entende que não se deve ficar eternamente a falar da falta das chuvas, pelo que sugere tomada de medidas que vão no sentido do arquipélago encontrar outras vias para a produção agrícola.
Nós estamos sempre a falar da falta da chuva, mas, no entanto, eu acredito que outros países também sofrem do mesmo, que são com terras mais áridas, mais desérticas. Então, se calhar, adotar medidas para que essa questão da seca não seja assim tão culminante no nosso dia-a-dia. Daí fala-se agora nessas questões das barragens, agora fala-se da aquaponia, que é uma junção da agricultura e da aquacultura. Então, são essas questões que nós devemos pensar para o futuro.
Alterações climáticas e as medidas que devem ser adotadas para fazer face à problemática. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Líderes mundiais reagiram ao discurso do presidente dos Estados Unidos na Assembleia Geral das Nações Unidas, no qual ele defendeu a ideia de América primeiro. Antes de chegar a meio do seu discurso nas Nações Unidas, Trump teve uma reação fora do comum.
In less than two years, my administration has accomplished more than almost any...
Em menos de 2 anos, a minha administração conseguiu mais conquistas do que quase todas as anteriores administrações na história do nosso país.
So true.
Com tópicos semelhantes aos do ano passado, Trump destacou o patriotismo mais do que a globalização, mas alguns líderes da comunidade internacional criticaram. Fazendo referência a mudanças climáticas, o presidente da França, Emmanuel Macron, pediu aos países para rejeitarem acordos comerciais com outros que não tenham interesse em fazer parte do Acordo Climático de Paris, do qual os Estados Unidos se retiraram. Não firmaremos mais acordos com países que não respeitam o Acordo de Paris. Façamos questão dos nossos compromissos comerciais incluírem as preocupações ambientais e sociais. Antes do discurso, Trump teceu duras críticas ao Irã. O Irã deve mudar de direção antes de eu me encontrar com eles. Eles querem um encontro. Eu não irei reunir com eles antes de mudarem de direção. Isso irá acontecer. Acredito que eles não têm outra escolha. Esperamos ter um excelente relacionamento com eles. E o presidente do Irã, Hassan Rouhani, respondeu. Começo o diálogo aqui e afirmo, em termos inequívocos, que a questão de segurança internacional não é um brinquedo da política interna americana. As Nações Unidas não fazem parte da administração dos Estados Unidos. As ações de Trump, como a retirada de pactos multilaterais e aumento de tarifas de produtos estrangeiros, são para alguns analistas parte de uma estratégia mais ampla de perturbar o status quo. Charles Kupchan é do Conselho de Relações Internacionais.
That's particularly harmful to the post-World War II order because the United States built it.
Isso é particularmente prejudicial para a ordem pós-Segunda Guerra Mundial porque os Estados Unidos a construíram, a arquitetaram e são principais defensores.
And so to have someone in Washington who is trying to bring that order down is quite a change.
É daí que ter alguém em Washington a tentar derrubar essa ordem é uma grande mudança. A Assembleia Geral das Nações Unidas termina este fim de semana. Entre outros temas, a proliferação de armas nucleares ganha destaque. A Organização das Nações Unidas alerta para a escalada de violação de direitos humanos e restrições aos direitos civis e políticos na República Democrática do Congo, o que coloca em questão a credibilidade das próximas eleições presidenciais. Um relatório desta organização denuncia tendências alarmantes de violações e medidas repreensivas contra a liberdade de expressão e reunião pacífica das pessoas desde junho de 2017. Apenas 3 meses antes das eleições presidenciais, que são cruciais para a República Democrática do Congo, o Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos nota um aumento de 35% nas violações de direitos humanos vinculadas a restrições do espaço democrático, metade perpetrada pela polícia. A diretora de Operações de Campo e Cooperação Técnica da agência, Georgette Gagnon, diz que as manifestações são suprimidas à força. Ela diz que os líderes da oposição, defensores de direitos humanos, jornalistas e ativistas são ameaçados e intimidados. Ela observa ainda que todas essas violações são num clima persistente de impunidade generalizada.
The essence of a democratic society resides in the ability of its citizens.
Georgette Gagnon, afirmando que a base de uma sociedade democrática reside na capacidade de seus cidadãos, independentemente da sua filiação política, gozarem dos direitos e liberdades sem temer represálias do Estado.
Respect for human rights is one of the cornerstones which will determine the credibility of these forthcoming elections.
O respeito pelos direitos humanos é uma das pedras angulares que determinará a credibilidade das próximas eleições no Congo, dizia Georgette Gagnon das Nações Unidas. Ela também advertiu que a situação dos direitos humanos na República Democrática do Congo provavelmente irá piorar com a aproximação das eleições. Ela pede ao governo para reverter essas tendências preocupantes. A ministra dos Direitos Humanos da República Democrática do Congo, Marie-Ange Moshekwemba Lukelia, concorda que o país deve envidar mais esforços para proteger os direitos humanos, mas ela diz que muito progresso tem sido registado no país. Para ela, as eleições de 23 de dezembro serão livres, transparentes e justas e sem interferência externa, acrescentando que as restrições aos protestos públicos foram levantadas para todos os partidos políticos há 3 meses. Pela primeira vez, diz, desde que a República Democrática do Congo conquistou a sua independência há 58 anos, o governo será democraticamente transferido. Ela chama isso de conquista histórica. E a caminharmos para o final, convido aqui o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar em Portugal com o futebol. Hoje arranca mais uma jornada do campeonato. O primeiro classificado, o Benfica, com 13 pontos, está no campo dos Chaves, que está em quarto lugar com 10 pontos. Em teoria, portanto, o Benfica, grande favorito, é ao fim e ao cabo uma organização maior, com mais fundos que o Aves. Mas o treinador do Benfica, Rui Vitória, diz que nem sempre o dinheiro traz a felicidade.
O que é verdade é que não é a dimensão do clube, não é a dimensão dos jogadores, não é ou não são os orçamentos que ganham sempre os jogos, ajudam, mas não ganham sempre. Há uma motivação extra, porque vai estar um estádio cheio, porque vai ter um clube opositor que é de um clube com uma dimensão enorme, e portanto as realidades são diferentes. Portanto, eu espero um jogo dificílimo, como é tradicional em Chaves, espero um jogo dificílimo, mas que nós já sabemos que todos os jogos para nós são dificílimos, seja aqui, seja fora, são jogos em que temos que estar ligados à corrente, em que temos que estar muito intensos, em que temos que estar muito focados, porque hoje em dia ganhar um jogo não é fácil.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal. Na vizinha Espanha, ontem, houve desastre para os dois primeiros. Barcelona perdeu com o Leganés 2-1, depois de empatar em casa com o Girona, e agora esta derrota, um sinal que as coisas não vão bem com o campeão espanhol. Leganés estava em último lugar com 1 ponto, agora só tem mais 1 ponto que o último lugar. Tem 4. O Valladolid tem 3. Com muitos jogos pela frente nas próximas semanas, a jogar praticamente 2 em 2 dias, Barcelona com necessidade de rodar jogadores e isso não está a funcionar. O outro primeiro do campeonato espanhol, o Real Madrid, ontem apanhou Sova, grande, do Sevilha, 3-0, com 2 golos do português André Silva, que está emprestado por uma época pelo Milão. Se o Sevilha o quiser comprar no fim da época, vai ter que pagar 35 milhões de euros. Um pouco menos daquilo que o Milão pagou por ele, 38 milhões, ao Porto. Barça e Real Madrid, apesar das derrotas, continuam no topo com 13 pontos cada, mas agora perseguidos de perto pelo Atlético Madrid com 11, o Sevilha tem 10. Em Itália, ontem os dois primeiros, esses ganharam. Juventus bateu Bolonha 2-0, Napoli deu 3 ao Parma. A cabazada da noite veio da Alemanha. Borussia Dortmund meteu 7 batatas na capoeira do Nuremberg, está agora a 2 pontos do líder, o Bayern de Munique. Em França, o Paris Saint-Germain do Neymar ganhou 4-1 ao Reims. Neymar marcou um golo de penalti. Em Inglaterra, na Taça da Liga, a salientar a eliminação do Liverpool, perdeu em casa com o Chelsea por 2-1. E agora Angola, 1 de agosto, já iniciou os seus preparativos para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, contra o Esperance da Tunísia. A imprensa angolana diz que 3 jogadores do meio-campo, Geraldo, Show e Ibukun, regressaram do Congo com alguns problemas físicos causados pelo relevado sintético do Tupo e São Mazembe. A primeira mão é na próxima terça-feira em Luanda. O historial do 1 de agosto com o Esperance não é bom. Perdeu na final da então Taça dos Vencedores das Taças, em 1998, e em 2013 foi eliminado pelo Esperance na Liga dos Campeões. É tempo de vingança. Vamos a ver.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-3486-98 ou então 917-760-367. Repito este também, 917-760-367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as nossas notícias na internet www.voaportugues.com. Junte-se a nós no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento aqui em Washington, 14 horas e 1 minuto. O microfone continua mais Miguel. Na produção, Doris Dodson e na técnica continua também o Cornélio Stena. Nas notícias, o governo sul-africano anunciou hoje uma nova lei pela qual 30% das ações de companhias mineiras terão de pertencer a cidadãos negros. O presidente angolano João Lourenço deve assinalar o primeiro aniversário do seu mandato, instruindo o seu governo a investigar as violações de direitos humanos cometidas pelas forças de defesa e segurança do Estado no passado, afirmou hoje a organização Human Rights Watch. Em Moçambique, a polícia descarta crime político nos acidentes de aviação que provocaram mortes no primeiro dia da campanha eleitoral na província central de Manica, concretamente na cidade de Chimoio, de onde reporta o André Batista.
Mateus Mindu, porta-voz da polícia de Manica, aponta como a principal causa o excesso de velocidade das viaturas.
Então não há alguma probabilidade de uma mão criminosa neste acidente?
Não posso avançar com categoria, mas quero me parecer que não. Velocidade excessiva.
Um dos condutores que atropelou 11 pessoas, deixando 2 mortos e 4 feridos, continua fugitivo, acrescentou a polícia. As vítimas mortais foram enterrar esta quinta-feira sob a Voz da América de fontes familiares. Os feridos continuam em cuidados médicos. A Frelimo, que manifestou sentimento de dor no dia do incidente, sugerindo uma mão criminosa nas mortes, não voltou a comentar o caso e mantém-se em silêncio. Já no terceiro dia, a campanha continua sem muita cor em Chimoio, a capital de Manica, e à semelhança de outros vários municípios do país, os partidos violam a legislação com a colagem de propaganda em edifícios públicos, como escolas e hospitais. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Uma delegação do Fundo Monetário Internacional está em Luanda para negociar um financiamento de 4,5 milhões de dólares. Durante muito tempo, recordamos, Angola resistiu a pedir dinheiro ao Fundo Monetário Internacional, isto devido às condições que esta organização impõe. No entanto, economistas dizem agora que não há outra solução senão aceitar essas condições, enquanto outros economistas avisam que algumas das condições podem não ser tão boas para o país, neste caso Angola. Reporta Manuel José.
Esta ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional, segundo o especialista Galvão Branco, vai ser extremamente importante para garantir boa execução dos programas que o país já possui.
Vai ser muito importante, no sentido de assegurar que quer o Programa Nacional de Desenvolvimento, quer tanto o Programa de Estabilidade Macroeconómica, sejam, portanto, aplicados e executados corretamente. Esta intervenção da FMI é extremamente útil, extremamente importante, no sentido de disciplinar, de dar garantias da boa execução das próprias políticas, das próprias métricas, nós, das famílias.
O economista Sapão António diz que já devia ser aceita esta ajuda ao FMI há mais tempo.
E Angola foi fugindo porque não gosta da fiscalização, não gosta da transparência, não gosta uma boa governação. Essa foi uma das razões. Preferiu lidar, por exemplo, com a China, que não controla, que não impõe as boas maneiras de governação, as boas maneiras de gestão de finanças públicas. Hoje, o governo aceita porque não tem como fazer e tem que aceitar a única porta que pode ajudar a Angola a ultrapassar as dificuldades críticas que está a passar e do Fundo Monetário ajuda a abrir as portas que foram encerradas pela má governação anterior.
FMI sim, mas é preciso acautelar alguns pressupostos entre as exigências do Fundo Monetário que podem ser mais nefastas ainda, defende outro economista, Foster Mumbika.
Não estarei favorável que o FMI impõe que procuram lançar para o desemprego mais angolanos ainda. Eu sou contrário a esta medida. O que o FMI precisa, isto aí estou de acordo, é que o governo reduza ao máximo as despesas públicas. Para a realidade da Angola, existem muitos fatores negativos que contribuem para o aumento do despesismo. É a questão dos fantasmas, é a falta de rigor nos critérios de atribuição das regalias aos servidores públicos. Outro aspecto tem que ver com a sobrefaturação, sobretudo com o peculato. Essas medidas são suficientes para que Angola reduza o nível de despesas públicas.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é sexta-feira, o nosso convidado é David Mendes, advogado e deputado. O tema, detenções de Filomeno dos Santos e Bastos de Moraes, entre outros, da atualidade em Angola.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também sejam bem.
E hoje, doutora, vamos voltar a falar do vírus Ebola, doença Ebola, e isto porque continua a registar-se no Congo Democrático muitos casos de vírus Ebola, apesar da Organização Mundial de Saúde, numa altura, ter pensado que estava controlado. Doutora, a vírus Ebola é uma das piores doenças que se pode ter porque é altamente contagiosa. Pode falar um bocadinho sobre esta doença?
Pois é, Ana, mas antes de tocar mesmo no ponto que foi o início da nossa conversa, dizer que, infelizmente, o número de casos de Ébola continua a aumentar e desde o dia 28 de agosto, que foi quando se fez a comunicação, há mais de 150 casos e mais de 86 óbitos. Portanto, é uma situação bastante preocupante, é uma emergência de saúde pública e é preciso que haja esforços redobrados a todos os níveis, em todos os países, porque essa doença é altamente contagiosa. Falando exatamente do Ebola, o que é Ebola? Ébola é uma infecção, uma doença infecciosa, não é? Como já nos tínhamos referido, e que é causada por um vírus, que é o vírus de Ébola, que curiosamente tem o mesmo nome, e faz parte do grupo de febres hemorrágicas e causa um sangramento em órgãos internos. E este vírus é muito comum nas regiões da África, principalmente mais para a zona central da África, é bastante comum. E é difícil de controlar, porque nós sabemos que há muita mobilidade a nível dos países, a nível das cidades, e quando uma pessoa está infectada pelo vírus, não tem os sintomas assim de imediato.
Uhum.
Então, isto faz com que essa doença tenha um risco muito acrescido, porque o seu contacto também é muito fácil. O contacto é de pessoa para pessoa. Quando há, por exemplo, quando há contacto com uma pessoa que tem ébola e não se sabe, por exemplo, porque o vírus ainda está em incubar, pode haver transferência de secreções, fluidos corporais, tecidos, animais, de pessoas infectadas. Então, é uma situação que dificilmente pode ser controlada, pese embora já existem muitas medidas para controlar e que têm mostrado eficazes.
Doutora, quais são os sinais, sintomas desta febre hemorrágica?
Olha, os sinais desta febre hemorrágica, primeiro, como o nome diz, é que a pessoa vai se apresentar com febre, vai se apresentar também com dor de cabeça, pode ter a garganta inflamada, pode ter dor articular ou muscular e também fraqueza. E à medida que a doença vai progredindo, os sintomas podem se tornar mais graves. Numa situação em que o paciente já se apresenta bastante doente e em estágio final, essa pessoa pode ter vômitos, diarreia, vai ter vermelhidão nos olhos, inchaço nos órgãos genitais, vai ter uma hemorragia interna e externa. Alguns pacientes até podem ter sangue a sair pelos olhos, pelas narinas, pela boca, orelhas. Enfim, vai ter uma situação em que vai estar a sangrar e o sangramento será visível. E pode também ter erupções ou hemorragia na pele e também nas mucosas.
Doutora, referiu que é uma doença que é prevalente na África Central. Por que a África Central? Por uma questão de conflitos? Por quê? Porque há também, diz-se que isto é passado, é um vírus que é passado por morcegos, certo? Não sei que género de morcegos, mas por morcegos, certo?
Exatamente. Dizer que este vírus não é novo, foi descoberto em 1976. E foi descoberto através de, foi descoberto em macacos, chimpanzés e outros primatas que vivem nesta região da África. E depois foi-se, através dessas migrações e dos movimentos das pessoas, foi-se alastrando para outras regiões. E este vírus foi descoberto mesmo na República Democrática do Congo.
Uhum.
E tem o nome de um rio que está mesmo na República Democrática do Congo, que é o rio Ébola, onde foi detectado este vírus pela primeira vez. Mas agora encontra-se em diferentes países, não é? Por causa do fator que eu me referi.
Doutora, é também um vírus que, segundo as autoridades sanitárias, torna-se ainda mais contagioso devido a certas práticas culturais, sobretudo quando há a morte de uma pessoa que tem o vírus Ébola e todas aquelas práticas funerárias que as pessoas incorrem e que, de alguma forma, fazem espalhar o vírus.
Exatamente, Ana, porque, infelizmente, mesmo depois da pessoa morrer, se a pessoa morreu de ébola, não é? Essa pessoa ainda tem capacidade de transmitir. Este corpo já não é pessoa, o corpo tem capacidade de transmitir o vírus e para outras pessoas que não estejam infectadas. Por isso, quando há um óbito ou uma morte por ébola, é preciso ter muito cuidado em termos de manuseio do corpo. Aliás, há muitas restrições em relação às práticas culturais que nós conhecemos. Não se pode fazer um enterro convencional em que pensa a família a dar banho ao corpo, como tem sido prática. É preciso haver algumas restrições que no momento dá-se instrução à família. Algumas vezes é um pouco difícil porque essas pessoas morrem na comunidade sem ter conhecimento que essa pessoa morreu de ébola.
Uhum.
E faz as práticas normalmente, como se tratasse de uma morte por qualquer outra causa. E isso é que acaba tornando-se um risco muito grande, porque o fato de não ser conhecido o estado dessa pessoa automaticamente vai expor a qualquer outra pessoa que entrar em contato com este corpo.
Por isso,
nos casos em que se...
Por isso se vê aqueles médicos e enfermeiras e outros trabalhadores de saúde a envergarem aqueles fatos especiais para não serem, para não tocarem pessoas
exatamente.
Que possam estar contaminadas.
Exatamente, exatamente. E olha, Ana, infelizmente os profissionais de saúde também não estão livres, mesmo que usem aquela roupa ou aquele equipamento de proteção. Muitas vezes quando o paciente chega à unidade sanitária, não, pode não saber que está a padecer essa doença ou que está infectado pelo vírus do ébola. Então, aquele primeiro contato também já expõe o profissional de saúde ao risco. Até se chegar o diagnóstico, pode ser um pouco tarde para usar equipamento de proteção e garantir que não haja essa transmissão do vírus para o profissional de saúde. Infelizmente, é uma situação que... É bastante crítica e dramática, porque há muitos profissionais de saúde que acabam ficando infectados e até morrem porque não se sabe do estado da pessoa que está ali para ser assistida.
Doutora, há também casos de vírus ébola em alguns animais selvagens, e uma das coisas que se pede às pessoas quando há um surto de vírus ébola é que não comam carne de caça, por assim dizer, aquelas que vão caçar, não é? Ao mato, e depois as consomem, porque poderão ser animais que têm o vírus ébola e é transmitido às pessoas. Da mesma maneira, como se diz que quer através do sêmen, quer do leite materno, uma pessoa que esteja contaminada pode passar a outra. É verdade?
Sim, é verdade, Ana. Principalmente porque essa doença, esse vírus pode sobreviver em morcegos e macacos, e algumas culturas têm a prática de comer esses animais.
Uhum.
E automaticamente podem se infectar por causa do consumo da carne desses animais. Portanto, em casos de surto, há sim uma restrição, uma proibição, nem sequer a restrição, mas uma proibição de consumo de carnes, principalmente destes dois animais, porque constituem um risco muito grande.
Há, neste momento, várias vacinas a serem testadas, há uma, pelo menos, que a Organização Mundial de Saúde esteve a distribuir no Congo. Doutora, daquilo que sabe, poderá ser esta uma doença que se conquista?
Olha, Ana, eu penso que o caminho ainda é longo. É verdade que já existe bastante conhecimento acumulado ao longo do tempo, mas importa referir que a vacina por si só não poderá resolver a situação. Já ajuda bastante, mas há outras medidas, principalmente a nível individual, que têm que ser observadas, principalmente quando há comunicação de um surto, por exemplo. As pessoas têm que evitar ir à área surto, têm que saber, antes de viajar para um sítio, têm que se informar, saber quais são as epidemias que existem, e se houver uma epidemia de ébola, naturalmente a pessoa não pode arriscar-se a esse sítio. É preciso também ter atenção com a higiene, temos que lavar sempre as mãos, porque é uma doença bastante infecciosa e o contacto pessoa para pessoa é a principal fonte de contágio, então é preciso lavar as mãos com frequência, principalmente quando estamos em áreas de risco. É preciso evitar o contacto com pessoas infectadas, é preciso não manusear os corpos de pessoas infectadas, como nós nos referimos. E esse aspecto das viagens é muito importante, porque, infelizmente, no nosso continente há uma migração muito grande,
uhum.
tanto de sítios onde não há surtos para sítios onde há surtos, como de sítios onde há surtos para sítios que não há surtos. Portanto, é preciso que haja todo um sistema de vigilância a funcionar nas fronteiras, nos aeroportos, para que se possa evitar que haja... haja casos, como é que se diz, que haja esta transmissão de um local para o outro, não é? Por causa dos viajantes.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir de todo o nosso auditório e também da doutora Graça Matinha, com quem estivemos a falar sobre ébola. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde e também para si, doutora, e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si, uma boa semana de saúde para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E depois desta interessante conversa entre a doutora Graça Matzini e Ana Guedes sobre a saúde, concretamente sobre a ébola, vamos à música e vamos à Guiné-Bissau via Dinamarca. Vamos convidar o guineense Salvador Embaló, que vai nos interpretar o tema Cordá, do seu novo disco, o disco Ba. Salvador Embaló é o mesmo que Chando.
Corda, um dos temas do novo disco, o disco Ba, do guineense Salvador Embalo, ou simplesmente Chando. Chando, músico da Guiné que vive na Dinamarca. Caminhamos para o final. As notícias a esta hora. O governo sul-africano anunciou hoje uma nova lei pela qual 30% das ações de companhias mineiras terão que pertencer a cidadãos negros. As ações serão distribuídas entre empregados, comunidades das zonas mineiras e empresários, disse o ministro de Recursos Minerais, Gwede Matashe. O ministro disse ainda que a nova lei irá conter garantias fixas para os investidores e dar segurança por toda a duração desses investimentos. O presidente angolano, João Lourenço, deve assinalar o primeiro aniversário do seu mandato, instruindo o governo a investigar as violações de direitos humanos cometidas pelas forças de segurança do Estado no passado, afirmou hoje a organização Human Rights Watch. As autoridades angolanas não devem varrer os abusos dos direitos humanos para baixo do tapete em nome da instabilidade política e segurança, disse um porta-voz daquela organização. Ele acrescentou que o presidente João Lourenço deve enviar uma mensagem clara de que está empenhado em melhorar o histórico dos direitos humanos do país e de que não vai tolerar qualquer abuso por parte de forças de segurança. A China rejeitou acusações do presidente americano Donald Trump, segundo as quais estaria a interferir nas próximas eleições legislativas dos Estados Unidos. Alguns meios de informação chineses descreveram as acusações de conversa de loucos, enquanto outros afirmaram tratar-se apenas de uma estratégia de campanha eleitoral. O presidente Donald Trump fez a acusação em Nova York durante uma reunião no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Trump disse que a China estava a agir contra os seus apoiantes porque, segundo disse, é o primeiro presidente americano a fazer frente à China em questões comerciais. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China disse que o seu país não interfere nos assuntos internos de nenhum país. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chineses disse que os Estados Unidos deveriam pôr termo à difamação da China, que causam danos às relações bilaterais e aos interesses dos povos dos dois países. A mulher que acusou o juiz Brett Kavanaugh de tentar violar quando eram alunos de ensino secundário compareceu hoje perante o Comitê Judicial do Senado, onde repetiu as acusações. Kavanaugh foi nomeado pelo presidente Donald Trump para o Supremo Tribunal, mas essa nomeação foi abalada por diversas acusações de agressões sexuais por parte do juiz quando estava no ensino secundário e na universidade. E por último, neste bloco de notícias, e também a caminharmos para o final, o adultério deixou de ser um crime na Índia. O Supremo Tribunal do país anulou a lei do tempo colonial, afirmando que o adultério não deve ser um crime. O caso foi levado a tribunal por um empresário que disse que a lei discriminava as mulheres e era aplicada de forma arbitrária. O tribunal, que diz que tem as ligações foram de casamento, são um assunto privado entre adultos e ainda uma razão válida para o divórcio. Apresentamos assim o bloco de notícias a caminharmos para o final desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.